Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 15 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara ajuda Rio Grande do Sul e aprova projeto que suspende por 3 anos pagamento da dívida. Comissão lista mais de 100 propostas legislativas relacionadas à tragédia dos gaúchos. Prevenção de desastres para diminuir vulnerabilidade do Brasil a eventos extremos. Câmara ajuda Rio Grande do Sul e aprova projeto que suspende por 3 anos pagamento da dívida de estados afetados por calamidade com o governo federal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que autoriza a suspensão por 3 anos do pagamento de dívidas de estados afetados por calamidades públicas, bem como a redução a zero da taxa de juros nesse período. A proposta vale para as dívidas de qualquer estado com o governo federal, mas foi apresentada para dar um alívio financeiro ao Rio Grande do Sul, afetado há 2 semanas por enchentes que mataram quase 200 pessoas, destruíram infraestrutura e comprometeram a economia local. No caso do Rio Grande do Sul, que tem uma dívida de mais de 90 bilhões de reais com o governo federal, a suspensão do pagamento por 3 anos e a isenção da taxa de juros nesse período significam 23 bilhões de reais em despesas a menos para o Estado. De acordo com a proposta, esses recursos que deixarão de ser pagos ao governo federal terão que ser empregados integralmente em ações de enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública. E o governo estadual beneficiado terá que apresentar ao Ministério da Fazenda o plano de ação, que deverá ser público. Além disso, não poderá aumentar outras despesas que não estejam ligadas ao enfrentamento da calamidade pública. O projeto foi aprovado por grande maioria, mas muitos deputados defenderam medidas ainda mais favoráveis aos estados endividados afetados por calamidade pública. O deputado Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou emenda que anistiava completamente as dívidas estaduais durante 3 anos. De acordo com a proposta do governo, os valores suspensos voltam ao saldo devedor após o período, ainda que sem juros. Para Afonso Rand, a dívida do Rio Grande do Sul é impagável.
O Estado do Rio Grande do Sul não tem como pagar. Não tem como pagar essa dívida de 90, não tem como pagar 3 bilhões e meio, né, por ano. Da onde vai sair os recursos?
Outros deputados da bancada gaúcha, como Fernanda Melchiona, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo, também criticaram a evolução da dívida do Estado com o governo federal. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, defendeu a aprovação do projeto, mas também questionou a reincorporação dos débitos não pagos após os 3 anos.
Essa medida do governo de suspender o pagamento da dívida é positivo por 3 anos. Congelar o juro é melhor ainda, porque são 12 bilhões do congelamento do juro. Só que o problema da suspensão da dívida por 36 meses da dívida e mandar os 36 meses para o final da dívida é fazer buraco na água.
O relator da proposta, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que perdão de dívida só poderia ser tratado em uma proposta de emenda à Constituição.
Se nós fôssemos aqui tratar do perdão da dívida, eu sei que é muito justa essa pretensão, não haveria pressuposto orçamentário para o atendimento do projeto. O que não impede que amanhã nós façamos essa apreciação a partir de uma PEC, de uma nova proposição, de uma nova matéria legislativa. Mas aqui, no caso, não estamos tratando de perdão de dívida.
Deputados da bancada governista defenderam a proposta e disseram que o alívio de mais de 20 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul em 3 anos se soma a outras iniciativas do governo para ajudar o Estado, que, segundo eles, somam outros 70 bilhões de reais. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, as iniciativas viabilizam a reconstrução do Estado.
O Rio Grande do Sul não vai repassar 1 centavo da dívida nos próximos 3 anos. Isso significa em torno de 11 bilhões que nesses 3 anos não serão repassados ao governo federal e ainda retira do montante da dívida o juro, que significam outros 12 bilhões. Isso é muito importante porque permite que esse processo da renegociação faça com que esse recurso reverta para reconstruções no estado do Rio Grande do Sul.
O projeto do governo que autoriza o adiamento do pagamento de dívidas de estados afetados por calamidades públicas por 3 anos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão lista mais de 100 propostas legislativas relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato nos conta quais medidas podem ser adotadas.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Externa da Câmara sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, listou 116 propostas legislativas apresentadas nos últimos dias relacionadas à tragédia no estado. Alguns deputados afirmaram que vão aproveitar a tramitação da medida provisória recém-editada e que reúne várias ações de ajuda ao estado para propor ideias dos projetos por meio de emendas à MP. Vários deputados reivindicaram o perdão da dívida do Estado com a União, ou cerca de 95 bilhões de reais. O governo anunciou a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos. Outros deputados, como Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sugeriram que pelo menos esses 3 anos sejam considerados quitados, caso o dinheiro seja empregado em reconstrução. Alguns parlamentares, como a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pediram que o governo adote programa semelhante ao da pandemia de Covid-19, que mantinha os empregos por meio de um auxílio no pagamento dos salários e suspensão de encargos trabalhistas. Ela ainda citou a necessidade de apoiar cidades não atingidas pelas enchentes.
Eu estou no litoral norte gaúcho, é um município que não foi atingido, mas que está recebendo muitas pessoas que estão vindo para cá. E isso vai implicar na saúde do município, na assistência social do município, até inclusive na coleta de lixo, no gasto que tem no município.
O coordenador da bancada gaúcha na Câmara, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, diz que o governo está liberando com agilidade as emendas parlamentares ao orçamento de 2024, destinadas ao Estado. E a perspectiva é que, com o repasse de transferências diretas para as prefeituras, o valor atinja 1,1 bilhão de reais. Alguns deputados, como o próprio Marcon, manifestaram preocupação com a reavaliação pelo governo estadual dos municípios que estão em situação de emergência e em situação de calamidade. Segundo ele, Nova Santa Rita estaria bastante atingida, mas não teve a calamidade reconhecida. O deputado Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, explicou que a reavaliação foi necessária para otimizar os esforços.
O estado continua em calamidade e foi ajustado divisão entre calamidade e emergência. Inclusive, os municípios que estejam contrários a esta situação devem apresentar os motivos abordados na legislação que conduza para determinada condição. Só para esclarecer, né, porque senão daqui a pouco cria algo que o Estado retirou, eu já vi alguns vídeos nesse sentido e não é por aí.
Alguns deputados, como Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, manifestaram preocupação com o uso dos recursos que vão chegar ao Estado.
Se em Porto Alegre as bombas de água não foram revistas há anos, ninguém fez nada sobre as bombas que estavam abandonadas lá e deu vários problemas e não funcionaram. Bom, é dinheiro para reconstruções.
Também o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, destacou a necessidade de coordenar as ações para evitar desperdício de recursos.
Todos nós vamos sair batendo lata em tudo que é ministério pedindo coisa para fazer notícia que nunca chega? Não! É preciso ir lá no ministro, lá num lugar só, onde um ministro que governa o governo chama os ministros com a orientação do governo e estabelece como vai sair o dinheiro para que setor. Alguém tem que ter essa agenda na mão inteira. Não pode cada um ter um pedaço, senão nós não vamos conseguir regular esse processo de jeito nenhum.
Alguns deputados, como o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, disseram que quem tem que fazer essa gestão é o governo estadual com o auxílio do governo federal. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, diz que a própria Câmara dos Deputados pode ajudar, transferindo para o Rio Grande do Sul 6.900 bens usados que seriam destinados a um leilão. Outras iniciativas em discussão são a suspensão do pagamento de impostos e de contas de serviços públicos, além da isenção do imposto de renda para os gaúchos, no valor de até R$ 5.000 mensais. De modo geral, os deputados também defendem um auxílio emergencial para os gaúchos mais afetados pelas enchentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Prevenção de desastres para diminuir vulnerabilidade do Brasil a eventos extremos. A repórter Noelle Nobre acompanhou o encontro de especialistas com deputados.
Especialistas destacaram em audiência na Câmara dos Deputados que os desastres que têm atingido o Brasil nos últimos anos são uma combinação de ameaça natural com a vulnerabilidade do país, que possui mais de 10 milhões de pessoas em área de risco. A recomendação para reduzir essa fragilidade é investir em prevenção, seja em alarmes para a população, em infraestrutura adaptada aos eventos climáticos ou na preservação de áreas verdes, e ainda no cumprimento da legislação já existente. O assunto foi discutido pela Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Calamidades Naturais, a pedido do relator do colegiado, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Considerando o aquecimento médio global de 1,5 graus entre 2023 e 2024, em relação ao século passado, Regina Alvalá, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, disse que as ações são urgentes, porque não dá mais para esperar neste momento em que os eventos extremos têm mais potencial de causar secas severas ou inundações como as que assolam o Rio Grande do Sul. Ana Tônia, do Ministério do Meio Ambiente, acrescentou que o governo federal trabalha em 7 planos de mitigação para os setores que mais emitem gases de efeito estufa e 15 planos de adaptação.
Temos que nos adaptar. E quando a gente fala nos adaptar, o que significa isso? Porque é meio abstrato, né? Significa, por exemplo, as sementes que nós usamos, que antes precisavam de não sei qual padrão de chuva em alguma região. A gente vai, a Embrapa já está fazendo esse trabalho, vai ter que ter sementes que consigam ser cultivadas com mais ou menos água.
Ainda segundo Ana Tônia, as pontes vão ter que ter outros padrões de engenharia, porque não vão aguentar mais a quantidade de chuvas dos últimos anos. Ações de curto prazo, por outro lado, incluem a limpeza de bueiros e a garantia de que os municípios tenham abrigos antes mesmo do desastre e também estoque de alimento em locais de risco. O relator, Gilson Daniel, lembrou que já foi acordado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a votação de projetos de prevenção de desastre. Seriam 9 projetos.
Ao final, nós queremos propor um relatório com proposições legislativas que possam avançar ainda mais nessa política tão necessária.
Para além dos projetos em análise na Câmara, o professor de Direito Ambiental Delton Carvalho chamou atenção para a necessidade de cumprir a legislação no Brasil, com destaque para a Política Nacional de Segurança e Defesa Civil. Carvalho observou que os municípios dependem de apoio dos estados e da União para instrumentalizar a gestão e o mapeamento de risco. No Rio Grande do Sul, apenas 13% dos municípios têm mapas de risco para inundações ou deslizamentos.
Vamos precisar necessariamente repensar a reconstrução do estado. E eu coloco o re aqui porque talvez tenha que ser uma construção. Precisamos construir de novo nosso estado que está colapsado. E quando eu digo colapsado, não é retórica. O Estado está colapsado e ele vai depender em grande parte de uma construção, mas uma construção mais resiliente.
Ainda além do cumprimento da legislação, Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, apontou um desmonte do arcabouço ambiental brasileiro. Também a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a flexibilização da legislação ambiental e pediu a reversão das maldades ambientais que nos trouxeram até aqui, segundo as palavras dela. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Câmara aprova projeto do governo que cria título a ser lançado pelos bancos de desenvolvimento para financiar micro e pequenas empresas. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite ao BNDES e bancos estaduais de investimento emitirem um novo título no mercado e, assim, obter recursos para o financiamento de micro e pequenas empresas e projetos de infraestrutura e sustentabilidade com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado. O projeto cria a Letra de Crédito de Desenvolvimento, a LCD, um título que terá como lastro recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Fundo da Marinha Mercante. A LCD poderá ser comercializada no mercado e dará ao seu portador o direito de receber de volta com juros o valor do título. O projeto foi apresentado pelo governo com a justificativa de que é preciso ampliar os instrumentos de captação de recursos dos bancos de desenvolvimento para oferecer crédito mais barato. Foi o que disse o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Permite que o banco, o BNDES, possam emitir título para aquelas pessoas físicas que queiram fazer investimento no país, dão limite de 10 bilhões de reais. Portanto, é uma medida importante para a retomada do crescimento da economia brasileira. Todo mundo fica falando, é emprego que tem que ser gerado. Como é que vai gerar emprego? Como é que nós vamos retomar e dar sustentabilidade ao crescimento da economia brasileira se nós não tomarmos essas medidas?
A proposta estabelece inicialmente prazo de 5 anos para a emissão desses títulos e prevê 4 faixas diferentes de remuneração para quem comprar as LCDs. A taxa de juros de longo prazo, a TLP, a taxa Selic, que é a taxa básica definida pelo Banco Central, e 2 taxas prefixadas. O lucro obtido por quem comprar os títulos poderá ser isento do imposto de renda no caso da pessoa física residente no país. No caso de empresa isenta, optante pelo Simples, ou tributada com base no lucro real, a alíquota será de 15%. Os recursos obtidos com a emissão das LCD serão usados para financiar atividades econômicas com juros subsidiados. O relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, fez alterações no texto para diminuir a resistência da oposição. Uma delas alterou as regras de outro título, a letra de crédito do agronegócio, a LCA, que hoje pode ser comercializado por cooperativas de crédito com a garantia da safra. A proposta estendeu a possibilidade às demais instituições financeiras, o que foi criticado pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Se você remunera, dá esse incentivo para as letras do crédito agrário, você está minimizando o escopo do projeto, que é o incentivo de captação para a promoção de financiamento para as micro, pequeno e médias empresas, com o compromisso da sustentabilidade.
O projeto que permite ao BNDES e bancos estaduais de investimento emitirem um novo título no mercado e assim obter recursos para financiar micro e pequenas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão de Saúde discute regulamentação das profissões de agente indígena de saúde e de saneamento. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
Convidados da Comissão de Saúde concordam com a necessidade de regulamentar as profissões de agente indígena de saúde e do agente indígena de saneamento. Atualmente estão em atividade 4.508 agentes indígenas de saúde e 2.541 agentes indígenas de saneamento, integrados no sistema de saúde indígena. Eles exercem uma profissão criada na década de 80, quando, diante da falta de profissionais de saúde em áreas indígenas, universidades e organizações não governamentais e religiosas começaram a capacitar os próprios indígenas para a atenção básica à saúde. A população atendida pelos agentes é de 770 mil pessoas. A Comissão de Saúde discutiu a necessidade da aprovação de um projeto da deputada licenciada Joene Wapichana, da Rede de Roraima, atual presidente da FUNAI, que regulamenta as 2 atividades como categorias profissionais. O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, chama atenção para aspectos únicos da profissão.
Eu estou falando de uma relação de trabalho que não é uma relação de trabalho convencional. Não há prestação de serviço que começa às 8 horas da manhã e finaliza às 17 horas, geralmente como tem acontecido nas demais categorias profissionais. Nós estamos falando de agentes indígenas que atuam nos territórios que não têm horário, inclusive. Tem muitos agentes indígenas de saúde que exercem a função ali de liberação de algum veículo, carro, tem transporte que realiza o referenciamento do indígena para fora do território e é ele que autoriza. Então, a todo momento ele pode ser acionado no próprio território indígena, no final de semana, no feriado, no período da noite. Não tem hora para que esses profissionais eles possam atuar.
A expectativa é que a regulamentação das profissões se concretize ainda no atual governo. Enquanto isso, foram prorrogados os atuais convênios com entidades que contratam os agentes indígenas de saúde. O reforço para a necessidade de regulamentação veio da Secretária Nacional de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Juma Chipaia.
Eu me lembro que na minha infância eu era assistente da minha mãe, porque ela foi a primeira agente de saúde, não só da minha região, mas do meu povo. Naquela época, com muitas dificuldades, eu ajudava, eu era quem pegava as plantas para ela para se fazer o chá, porque muitas das vezes a gente não tinha medicação na nossa farmácia, porque nem farmácia a gente tinha. A gente utilizava a nossa casa de reunião, a casa do meio, para ter uma caixinha lá de madeira onde a gente depositava alguns vidrinhos, algumas medicações que a gente tinha muito cuidado e às vezes nem completava o tratamento todo para dar para toda a comunidade. E a gente cuidava, fala a gente porque eu era assistente dela, né, e ela cuidava de toda uma comunidade para além da nossa comunidade.
A representante do Sindicopse, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Saúde Indígena, Carmen Pancararo, afirma que o atendimento à população indígena é prejudicado pela falta de fixação e estabilidade do profissional.
O agente indígena de saúde, ele é uma pessoa de confiança e de referência da sua comunidade. Então, nós temos vários agentes que sequer falam a língua portuguesa. Em virtude das particularidades das populações assistidas pelo serviço de saúde sensível ao pluralismo, à diversidade cultural, é que nós precisamos valorizar cada vez mais esse trabalhador e essa trabalhadora de saúde indígena.
O coordenador-geral do Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, Celso Chucuru Cariri, acredita que o reconhecimento dos agentes indígenas como categorias profissionais é um passo importante para consolidar a atuação deles e qualificar as condições de trabalho, remuneração, direitos trabalhistas. Ele disse que uma das conquistas recentes foi o aumento do ticket alimentação e insalubridade, mas a busca é pela equiparação do salário com a do agente comunitário de saúde. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que pediu audiência pública, é a relatora da proposta que regulamenta a profissão de agente indígena de saúde e de saneamento e buscou na audiência contribuições para elaborar o parecer. O texto exige dos profissionais dominar a língua da comunidade, conhecer os costumes e a saúde indígena e exige dedicação exclusiva, sem outro vínculo empregatício. A seleção dos agentes teria participação da comunidade indígena. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Debatedores sugerem legislação específica e integração com políticas públicas para clubes formadores de atletas de futebol. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes.
Executivos do futebol brasileiro avaliam que o espaço para aumento dos clubes formadores de atletas ainda é grande no país. Atualmente existem 778 clubes profissionais em atividade, mas apenas 56 clubes formadores certificados pela Confederação Brasileira de Futebol. A situação desses clubes foi debatida na Subcomissão Especial de Modernização do Futebol a pedido do deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro. Ele é o coordenador do colegiado que funciona no âmbito da Comissão do Esporte da Câmara. Os clubes formadores atuam na identificação e preparação de jovens talentos no futebol. Para isso, têm que cumprir uma série de regras impostas pela CBF, como apresentar programa de treinamento, proporcionar assistência educacional e médica aos atletas e possuir instalações condizentes com essa preparação. Em troca, recebem uma participação nos futuros contratos dos atletas. O vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, destacou a importância dos clubes formadores.
Tudo que eu sou, tudo que eu consegui na minha vida, o futebol mudou a minha vida, a vida da minha família, foi graças a um clube organizado, estruturado, né, com processo de formação integral, focado no desenvolvimento humano.
Mauro Silva, que foi campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, defendeu uma lei específica para o futebol que trate da formação. Esse ponto foi destacado por outros debatedores também, como Heloísa Rios, executiva da Universidade do Futebol, entidade privada que estuda assuntos relacionados ao universo do futebol. Durante a audiência pública, os debatedores também afirmaram a necessidade de integrar a formação de atletas a políticas sociais. Esse ponto foi levantado pelo secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, Atirson Mazzoli. Ex-jogador do Flamengo, Atirson disse que o trabalho social em comunidades pode ajudar a identificar novos talentos. Ele citou o caso do jogador Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid, que entrou para a base do Flamengo após ter o talento reconhecido em um projeto social.
Se a gente está pensando no esporte, se a gente está pensando em evoluir a base, a gente tem que pegar na comunidade, porque tem muitos jogadores que saem da base que não têm essa grande oportunidade de desenvolver. E a gente sabe que dentro da comunidade que tem bastante talento, mas às vezes não é aproveitado da melhor forma.
Os deputados presentes ao debate também reforçaram essa necessidade. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que é preciso melhorar a integração dos clubes formadores com as políticas públicas, principalmente na área de educação.
A gente tem jovens hoje no futebol carioca de 18, 19 anos que jogam de forma deslumbrante, mas que quando o seu primeiro contrato de 100, de 200 mil reais, ele se afunda completamente. Ele não comparece no treino de segunda, de terça.
O deputado Bandeira de Melo, coordenador da Subcomissão Especial de Modernização do Futebol, disse que a formação de atletas deverá ser debatida outras vezes. Na avaliação dele, o aprimoramento do futebol de base é uma questão chave para a melhoria da qualidade do futebol brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo, trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação Deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.